Parashá Vayetse, e partiu. Gênesis, capítulo 31, a partir do versículo 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano. Da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. A Parashá se chama Vayetse, e partiu. No judaísmo, nós temos os nomes das porções da Torá a partir de uma ou duas palavras significativas do primeiro versículo. E esta Parashá, ela começa em Gênesis 28, no versículo 10, e ali a primeira palavra significativa é Vayetse, e partiu. Mas nós poderíamos, lendo o contexto e percebendo especialmente este texto que nós acabamos de ler, neste capítulo 31, que se nós fôssemos dar um nome a Parashá, ou mais especificamente, ao finalzinho desta Parashá, no capítulo 31, nós lhe poderíamos dar o nome e fugiu de novo. Porque Yaakov, vocês lembram, que ele saiu da casa de Isaac, de Beersheba, fugindo de seu irmão, Esaú. E agora ele sai da casa de Lavan, fugindo também, fugindo de seu sogro. Lavan, nós aprendemos nesses capítulos, tinha um perfil bastante comum. Certamente nós todos já lidamos, estamos lidando, se não certamente vamos lidar com pessoas desse tipo, que são muito simpáticas, se relacionam muito bem, parecem amigáveis e cordiais, mas que, na verdade, tentam nos usar, às vezes abusar, e sempre utilizar para sua própria agenda, para seus próprios objetivos. Depois de 20 anos ali, Yaakov, então, ele parte. Agora ele parte para Isaac. Ele volta a Beersheba. É isso que ele tem por objetivo. Mas na sua fuga, Lavan percebe que Yaakov havia fugido. Yaakov já não estava mais ali. Sumiu. Então Lavan, as pessoas que estavam junto dele, vai atrás de Yaakov. Esse é o contexto. Ele vai perseguir Yaakov. E na véspera de alcançar Yaakov, de noite, Deus aparece a Lavan. É a Lavan que Deus aparece naquela noite. Não a Yaakov, é a Lavan. E diz a Lavan: não fales a Yaakov nem bem, nem mal. Isso dá um certo freio à atitude de Lavan, mas não o impede de, ao alcançar Yaakov, ameaçá-lo e acusá-lo. E de fato, os deuses de Lavan, os ídolos do lar, haviam sido, sim, furtados por Raquel. E Lavan diz a Yaakov, dentre as muitas coisas que ele profere, ele fala: por que me roubaste? Por que tiraste os meus deuses? Yaakov então se ira. Yaakov alterca, fala de forma mais forte com Lavan. Qual é o meu pecado? Qual é a minha transgressão que tão furiosamente me persegues? Pode ver se está aqui alguma coisa que te pertence. Se tiver, que morra aquele com quem você a encontrar. As palavras de um justo, as palavras do tzadik, são perigosas, porque de uma forma ou de outra, elas acabam se cumprindo. Yaakov não sabia que Raquel havia furtado os ídolos do lar. E Lavan não encontra os ídolos do lar em nenhum lugar, porque quando ele entra na tenda de Yaakov, não tem nada ali que seja de Lavan. A mesma coisa na tenda de Lia, a mesma coisa nas tendas das servas. E quando ele entra na tenda de Raquel, Raquel não se levanta, ela fica sentada na sela de camelo e pede desculpas ao seu pai, Lavan: olha, não vou me levantar porque estou com a regra das mulheres. Lavan continua procurando e não encontra. E os ídolos do lar estavam justamente ali debaixo daquela sela de camelo. O fato é que, a partir dessa perseguição de Lavan, e a partir do momento em que o justo ele se sente injustiçado, e esse é o ponto para nós, quando o justo se sente injustiçado e ele sabe que ele não cometeu nenhum pecado, obviamente aqui não está se falando dos nossos pecados existenciais. Nós nascemos em pecado e nós pecamos o tempo todo, é claro. Quer por ação, quer por omissão, ao menos por intenção, nós pecamos o tempo todo. Mas Yaakov, aqui ele está se referindo não ao pecado existencial, como Ben-Adam, como filho de Adão, mas a nenhum pecado específico. Eu não fiz nada de errado. Estou com as mãos limpas. E nesse momento em que Yaakov se ira, lembrando que logo quando nascem os meninos, a Torá já havia nos informado que Yaakov Ishtam, em hebraico o sentido é de um homem limpo, puro, sem mácula. O termo tam, ou tamim, é usado muito em outras partes da Torá em referência aos korbanot, aos sacrifícios, que deveriam ser sem mácula. Então aí se aplica o mesmo termo, tam, tamim, que a Torá aplica a Yaakov. Então, tanto quanto se exigia um sacrifício sem mácula, sem defeito, a ovelha, o cordeiro deviam ser perfeitos, sem defeito, Yaakov era Ishtam. Mas, em português, em nossas Bíblias, está traduzido, e é uma tradução também possível e correta, como homem pacato. Você lê, Yaakov era homem pacato. Ao passo que Esaú, perito caçador, homem do campo, Yaakov, homem pacato, habitava em tendas. Mas o homem pacato, ele também tem os seus limites. Não que ele vá deixar de ser pacato. Yaakov continuou sendo pacato. Mas naquele momento ele se ira com Lavan E ele fala forte. Fala com ênfase. Fala com ira. Diríamos que é uma ira santa. A maior parte das iras que nós temos são iras pecaminosas. Mas há certas situações em que não nos irarmos é que é pecado. Por exemplo, qualquer um, judeu, cristão, muçulmano, ateu, qualquer um que não se ira com os ataques terroristas que Israel sofreu em 7 de outubro, qualquer um que não se ira com isso, peca por não se irar. Vocês entendem a diferença? A maioria das nossas iras é pecaminosa. Mas há certas iras que o pecado é não tê-las. Basicamente, a ira contra a injustiça. E quando o tzadik, Yaakov, justo, se ira, ele nos permite, em sua fala, percebermos alguns detalhes muito importantes do que ele havia de fato vivido naqueles 20 anos. É como se naquele momento, por conta da ira, ele abre um pouco a janela do seu coração e nós conseguimos ver o que de fato aconteceu ali naqueles 20 anos. 20 anos eu estive contigo, diz Yaakov a Lavan, diante de sua família, de suas esposas, de seus filhos e de todos que ali estavam. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Eu fui eficiente no meu trabalho. E não comi os carneiros de teu rebanho. Não me aproveitei da minha situação para te prejudicar ou para me beneficiar em nada. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, mesmo quando havia uma perda, em que eu não era responsável, eu assumi a responsabilidade. Sofri o dano. Isso é um bom roteiro, também, de ética judaica para o trabalho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano. Da minha mão requerias tanto furtado de dia como de noite, até se houvesse um furto. Eu assumi a responsabilidade. Não punha a culpa nos outros. Eu assumi a responsabilidade. Quem pode dizer isso? Da minha mão requerias tanto furtado de dia quanto de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos! Durante os dias, sendo fustigado pelo calor, eu andava de dia, consumido pelo calor, de noite, pela geada. Geada não é um friozinho, calor não é um calorzinho, e não é de vez em quando, é o tempo todo. Esse era o trabalho, de dia, de noite, muito quente de dia, gelado à noite, o sono me fugia dos olhos, eu não conseguia nem dormir direito. 20 anos! 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. E não foi aumento de salário por pressão de sindicato. Eram simplesmente formas diferentes de cálculo com o intuito de sempre prejudicar Yaakov. 10 vezes me mudaste o salário, a forma de calcular o meu salário. O que eu ia ganhar. Se era esse tipo de ovelha que produzia, aí era o outro. Sempre o casuísmo para prejudicar Yaakov. E assim ele viveu 20 anos. Mas atenção, o que aconteceu também nesses 20 anos? Além de todo esse sofrimento, foi nesses 20 anos que Yaakov formou a sua família. Foi nesses 20 anos também que, apesar de tudo, ele formou o seu patrimônio. Foi durante esses 20 anos que ele se casou. com Raquel, com Lia. Teve também as duas concubinas, 12 filhos, uma filha, Diná, a ponto de quando ele retorna, ele reconhece que quando ele sai da casa de Isaac, ele só tinha um cajado na mão. Quando ele retorna, ele é grande. São dois acampamentos, dois bandos, são várias pessoas. É um patrimônio grande também, os rebanhos, muitos. Em meio a todo aquele sofrimento, em meio a uma situação adversa, hostil, Deus vai trabalhando. Enquanto nós vivemos situações de sofrimento que nós pensamos, eu tenho que terminar com isso. Eu tenho que me livrar, porque é o natural. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos em situações adversas, em que área for, o que é que nós pensamos? Nós precisamos resolver esta situação. Nós precisamos sair desta situação. E às vezes nós esquecemos que Deus usa justamente aquela situação para forjar o nosso caráter. Para Ele mesmo, o próprio Deus, se revelar a nós em aspectos que nós nem sequer podíamos imaginar. Nós pensamos em rejeitar o sofrimento. É claro, ninguém vai buscar o sofrimento. Não é isso. Mas a Torá nos ensina, de certa forma, a termos uma atitude mais mansa, mais resignada em relação a condições hostis pelas quais nós temos que passar e nas quais nós somos colocados muitas vezes pelo próprio Deus. Jacó podia dizer: eu não tenho nenhum pecado específico, nenhuma transgressão pontual. Trabalhei com retidão. Fui justo, sofri o dano, assumi a responsabilidade. E mesmo assim, eu sofri bastante. Se não for ao Deus de meu pai, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Se eu não estou de mãos vazias agora, não é por minha capacidade, não é por sua bondade, falsa bondade. A bondade de Lavana era falsa, era fajuta, era mentirosa. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. O próprio Deus se encarregou de falar a Lavan a limites, de pôr um freio a Lavan. O próprio Deus se ocupou disso. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos. Preste atenção nessa expressão, Deus me atendeu ao sofrimento. Jacó não diz, Deus não permitiu que eu sofresse, porque isso não seria verdade. Deus permitiu. Mas Deus atendeu ao meu sofrimento. Ao mesmo tempo em que Deus permitiu o meu sofrimento, para não dizer que Deus quis, de certa forma, o meu sofrimento, mas Deus pôs limites ao meu sofrimento. Deus pôs limites. E mesmo no sofrimento, Deus me abençoou bastante. O problema é que nós somos condicionados a buscar uma religião, uma religiosidade do contentinho, do que tudo vai bem, tudo é maravilhoso e lindo. Creia em Jesus e pare de sofrer. Isso é mentira. Creia em Jesus e você vai ver o quanto custa viver o evangelho de Jesus Cristo. É um outro tipo de sofrimento, mas você vai sofrer. As pessoas se convertem ao judaísmo. Até hoje, muita gente. Se nós disséssemos para ela: você vai viver como judeu? Você pensa que isso é o quê? É ficar comendo gefilte fish e chulent e cantando Reveino Shalom Aleichem e vai ser tudo uma maravilha. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Quem quiser viver piedosamente, vai sofrer. Parece que quanto mais próximos nós vamos ficando de Deus, em certa medida, nós temos mais sofrimentos. É claro que não são sofrimentos causados pelo nosso pecado, porque nós não vivemos em pecado. Nós pecamos, é claro que sim, nós pecamos, não há quem não peque. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós pecamos, mas nós não vivemos em pecado. Nós nos esforçamos e Deus nos ajuda a vivermos dentro de limites éticos, morais, coerentes com a nossa fé, com o Deus que nós servimos. Mas isso não nos impede de sofrer. Não nos impede de ficarmos doentes ou de termos que passar por situações familiares ruins ou de ficarmos desempregados ou de sofrer ataques terroristas ou de ter que ir à guerra. Tantos e tantos e tantos sofrimentos. Mas, de novo, há uma diferença. Há uma diferença. O sofrimento do justo, o sofrimento daquele que crê em Jesus Cristo, daquele que está no centro da vontade de Deus, é diferente. Por que é diferente? Primeiro, porque nós estamos dentro de limites éticos e morais. Então, isso nos faz ter uma boa consciência. Nós podemos sofrer injustiças, mas nós não fazemos parte do jogo da injustiça. Isso nos dá paz de consciência. Como pôde dizer Jacob a Lavan: em que pequei eu? Em que eu pequei? Onde está minha transgressão? Ele cita todos esses argumentos, mostrando e reafirmando que ele estava limpo, que ele tinha andado com retidão. Mas apesar disso, ele sofre. Mas apesar do sofrimento, ou talvez por causa mesmo daquele sofrimento, talvez usando até aquele sofrimento, Deus o abençoa. O seu caráter é polido. Ele é lapidado. A pessoa é melhorada. Quantos de nós que já passamos por situações limite em nossas vidas, nós que aqui estamos, quantos de nós já passamos por situações limite em nossas vidas, que Deus já nos livrou, mas nós olhamos às vezes com uma certa saudade, não daquela situação horrível pela qual nós passamos, mas da presença de Deus naquela situação. Deus não nos livra do sofrimento. Mas Deus nos livra no sofrimento. No sofrimento. No sofrimento. Deus não nos impede de passar por situações ruins. De que tipo for. Qualquer uma que qualquer pessoa passa, nós também passamos. Por que não? Não somos melhorzinhos que os outros. Mas a presença de Deus está conosco. E a bênção de Deus está conosco. E aquele sofrimento, ele se torna um local onde Deus opera profundamente em nossas vidas. Há sofrimentos que são terríveis. Há sofrimentos que são acima das nossas forças. Situações em que nós chegamos e falamos: Senhor, agora isso aqui não dá. Não dá. Não tem estrutura para isso. Não consigo. Até aqui, mais ou menos, eu fui me arrastando. Isso aqui para mim não dá. Agora, chega. Eu não consigo. Situações em que nos parece até que o que Jacob passou, não é para tanto. E nós pensamos no que nós passamos. E falamos: Senhor, isto está acima das nossas forças. Eu quero te dizer que até ou especialmente nestas situações limite, há consolo e há encorajamento da parte de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? Precisa explicar o que é? Foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida? Você entende o que é isso? Precisa explicar? Ou você entende também porque você já passou por isso? Ou está passando? Vejam, Paulo era um homem de Deus. Alguém poderia dizer, ah, você está passando por isso porque você está em pecado. Eu não estou em pecado. Eu não estou em pecado. Além, é claro, daquele pecado existencial. Eu ando reto diante de Deus. Cuidado, amiguinhos de Jó. Às vezes Deus nos permite passar por situações justamente para nos acrisolar, como se acrisola a prata. Sabe como se acrisola a prata? Com fogo. Muito fogo. Muito fogo. Com muitas reações químicas. A prata sofre. E aquele processo de acrisolamento da prata só termina quando quem está operando olha para a prata e a prata está como um espelho. E aquele que acrisola a prata pode se ver na prata. Você entende isso? Até que Cristo seja formado em nós. Nós vamos passar por sofrimento até o dia em que Deus olhar para nós e conseguir enxergar Cristo em nós. Enquanto isso, enquanto Cristo vai sendo forjado em nós, a prata vai sendo acrisolada, nós nos damos os braços com Jacobo e com Paulo. Entendemos, sim. Oh, sim, entendemos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Jacobo não chegou nesse ponto. Não sei se alguma noite, algum momento, Jacobo orou a Deus dizendo, Senhor, isto é acima das minhas forças, eu estou desesperado da própria vida. Mas Paulo passou por isso. Não era um crente medíocre. Talvez um crente medíocre não passe por isso. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós vamos crescendo em nossa fé, parece que algumas coisas ficam mais viscerais. Não era qualquer um jogado na cova dos leões. É Daniel que foi ali. Não eram quaisquer jovens atirados na fornalha de fogo ardente. Mas eram aqueles meninos, amigos de Daniel, que para lá foram. Não era qualquer um que passava pelos sofrimentos de Paulo, mas ele passou. E não é só isso. Não é só dizer, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos da própria vida. Nós continuamos lendo em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Não teve um alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Se alguém te vendeu uma ideia de evangelho sem esses textos, desculpe, mas é um falso evangelho. Chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora. Por fora, como é que você está? Lutando por fora e por dentro, cheio de temores. Ah, mas não é tudo posso naquele que me fortalece? Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Em tudo fomos atribulados, diz Paulo. Lutas por fora, temores por dentro. Às vezes pode ser que você esteja em sofrimento por causa de pecado, e o apóstolo Pedro nos adverte sobre isso. Não sofra ninguém como transgressor. Cuidado, aí é outra história. Mas quando nós andamos retos, em retidão, diante de Deus, nós sofremos. É outro tipo, é uma outra qualidade de sofrimento. Mas é sofrimento, não tenha dúvida sobre isso. Sem alívio, diz Paulo aqui. Nenhum alívio tivemos. Em tudo fomos atribulados. Lutas por fora. Por dentro, como é que você está? Cheio de temores. Ah, mas então não é crente de verdade? Bom, então, se Paulo não é crente de verdade, se Jacobo não é um justo de verdade, então não sei. Na Bíblia que eu leio, na Bíblia que eu estudo, na Bíblia que eu prego, é isso que está escrito. Em tudo fomos atribulados. Lutas por fora. Temores por dentro. E não é porque Paulo não fosse um verdadeiro crente. Ao contrário, ele lutava contra os falsos crentes, os falsos apóstolos, os falsos irmãos. E é por causa deles que quando nós chegamos no mesmo livro, na mesma segunda epístola de Coríntios, no capítulo 11, nós vemos que Paulo, à semelhança de Jacob, ele como que também sai um pouco do seu eixo sereno, e ele até fala, é interessante vocês depois lerem e relerem 2 Coríntios capítulo 11, o capítulo inteiro. Aqui nós não temos tempo para fazer a leitura completa, mas seria interessante que vocês pudessem ler, e vocês vão ver que ele pede até desculpas. Olha, eu peço que vocês me tolerem um pouco mais na minha insensatez, na minha loucura. É como se Paulo dissesse, eu vou abrir o verbo um pouco aqui agora. Qual era o problema? Os falsos apóstolos. Os falsos crentes. Que obviamente traziam um falso evangelho, pregavam sobre um falso Jesus Cristo, e se alguém os ouvisse, ia chegar a uma falsa conversão, ou seja, tudo falso. Tudo falso, tudo para nada. E poderíamos dizer que aqui também Paulo, ele sai um pouco desse seu eixo e abre também uma janela, e nós podemos ver por algum momento em seu coração e perceber alguns detalhes de como era o ministério dele. Detalhes que às vezes podem passar despercebidos. Às vezes nós imaginamos, nós idealizamos algo que não é real. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Essa expressão, falo como fora de mim, é como se Paulo se permitisse. E olha que isso aqui é uma carta escrita, é escrita, não é algo que foi escrito a partir de um discurso verbal. É algo que foi escrito por um escriba, ou pelo próprio Paulo, em sua própria pena, sentado numa escrivaninha, escrevendo. Então, que eu quero dizer que ele teria tido tempo de não incluir essas frases na epístola, se ele quisesse, ou se o Espírito Santo lhe tivesse permitido. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Mas não é o fora do ímpio. Não é o fora do nervosinho, descontrolado. Eu falo, olha, eu vou sair um pouco aqui, porque nós precisamos conversar algumas coisas, eu preciso falar algumas coisas. É importante que vocês não ignorem, que vocês saibam, que vocês conheçam a realidade. Falo como fora de mim. Eles são ministros de Cristo, eu ainda mais. em trabalhos, muito mais em prisões. Vejam, as credenciais de Paulo aqui não são o seu conhecimento, a sua sabedoria, não está dizendo, não, porque eu sou mais sábio que eles, eu sei muito mais do que eles, conheço muito mais, estudo muito mais, aprendi muito mais, tenho mais capacidade. Não, nada disso. Ele está dizendo, em trabalhos, muito mais em prisões. Veja os parâmetros que são usados aqui. Muito mais em prisões. As minhas credenciais é porque eu fui preso trocentas vezes. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Vejam os cenários, diversos cenários de sofrimento de Paulo. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. É, não dá nem para falar, é muito. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Para quem não sabe, havia a pena de açoites. Quando não se fazia, não se aplicava a pena de morte, se aplicava o açoitamento, a pena de açoites. E a regra era 40 chibatadas. Mas por receio de que se perdesse a conta, ou que se ultrapassasse os 40, por acaso podia se dar 41 chibatadas, então se estabeleceu na lei judaica que o limite de 40 deveria ser exercido através de 39. Então, se falava 40 menos 1, 39 açoites. Não imagino que para quem estivesse ali fizesse muita diferença, já depois do quinto ou sexto. Mas enfim, 40 menos 1. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. Era um tipo de castigo físico também, com vara. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Apedrejado é tentativa de aplicar a pena de morte mesmo. Vocês entendem as facetas do sofrimento de Paulo? Um homem que passou por perigos, prisões, açoites, castigo com varas, fustigado com varas, apedrejamento, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, ali ao relento no mar, segurando talvez numa tábua ou não segurando em nada, 1 noite e 1 dia ali, boiando na profundeza do mar, na correnteza, o redemoinho talvez. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, de assaltos, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios. Ah, porque os patrícios são piores do que os gentios são piores do que os patrícios. Não sei, eu passei em perigos entre patrícios, entre gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Porque até isso. Chegamos, então, à comunhão com os irmãos, mas ali estão os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, muitas vezes. Em frio e nudez. É cansativo até de ler, não é? Em frio. Em jejuns. Eu vou ler sem pausa. Preste atenção. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio, nudez. Irmãos, isso é a vida de um servo de Deus como Paulo. Onde cabe a nossa autopiedade? Onde cabe autocomiseração? Ai, coitadinho de mim, porque o quê? Você passou por algo assim? Talvez tenha chegado a hora de agradecer a Deus pelo sofrimento. Não que nós busquemos o sofrimento, isso é tolo, não é isso. Mas reconhecer a presença de Deus, a vontade de Deus em nossas angústias. A diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Não é que nós que servimos a Deus tenhamos algum tipo de blindagem. Jacó passou pelos sofrimentos. E Paulo também. Estamos falando só de Jacó e Paulo hoje. Poderíamos falar de qualquer outra pessoa. De Davi fugindo do filho. Por exemplo. De João exilado. Por exemplo. Mas nada se compara ao maior sofrimento de todos, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer situação, que é o Mashiach, Jesus Cristo, crucificado. Porque mesmo que Jacó dissesse, onde está o meu pecado, onde está a minha transgressão, mesmo que Paulo se colocasse aqui, em 2 Coríntios capítulo 11, como alguém que não tinha cometido transgressão ao pecado, ainda assim, haveria o pecado existencial. Aqueles que nós cometemos o tempo todo, por intenção, no pensamento. Mas quando falamos de Jesus Cristo, nem isso, sem pecado, nenhum pecado. E mesmo assim, ele sofreu. Um sofrimento atroz. A pena de morte mais cruel possível. Pendurado numa cruz. Se morria por asfixia, depois de muitas horas, o próprio peso do corpo impedindo a respiração, e o peso do corpo sustentado por pregos, cravos, nos punhos, nas mãos, a coroa de espinhos. Mas além disso, além do sofrimento físico, há o sofrimento emocional, espiritual, o sofrimento da alma, sendo Jesus quem era, sendo quem ele é. Essas pessoas que nós vimos que tiveram sofrimentos físicos, elas também tiveram sofrimentos emocionais associados aos sofrimentos físicos, é óbvio. É óbvio. Mas imagina Jesus, sendo ele o próprio Deus. E por que ele sofreu o que ele sofreu? Resposta é simples, mas é tão profunda, que só se entende se o próprio Espírito de Deus abre o nosso entendimento para com Jesus sofreu. Por que Jesus sofreu? Jesus sofreu por nós. Ah, mas como assim? Nós pecamos. E o nosso pecado tem um custo, tem um preço. Que é a nossa condenação eterna, porque nós pecamos contra Deus, e o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus ordena que aquele que peca morra. Antigamente se usavam símbolos, as ovelhas e os cordeiros, que para eles não era simbólico, porque as ovelhas e cordeiros morriam literalmente. Não há nada simbólico se nós pensarmos nas próprias ovelhas e cordeiros, naqueles animais. Mas para nós e para Deus, aquilo era simbólico. Porque é óbvio que o sangue de cabritos, e de ovelhas, e de bodes, e de cabras, não pode dar conta do nosso pecado. O único que pode dar conta do nosso pecado é Jesus Cristo, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um homem não pode pagar a pena para outro homem, não faz sentido, não é aceito, não tem valor. Eu não posso morrer pelos seus pecados, nem você pelos meus. Mas Jesus pôde morrer pelos nossos. E ele assim o fez. E o sacrifício perfeito, feito por Jesus Cristo, é todo o suficiente. É suficiente para dar conta do meu pecado, do seu pecado e do pecado de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E firmes em Jesus Cristo, nós podemos suportar o sofrimento. Como Jacob e como Paulo. Sabe qual é o milagre na vida de Jacob e de Paulo? Não é que eles não sofreram, mas é que o sofrimento não os tornou pessoas amargas. Nós passamos pela mesmíssima coisa que quem não tem Jesus Cristo em suas vidas. Mas a resposta é diferente. Nós louvamos a Deus na cova dos leões. Nós louvamos a Deus na fornalha das aflições. Jacob tinha os seus momentos de oração, de alegria, de contentamento, de louvor a Deus. E Paulo, mesmo passando em prisões, há relatos no livro de Atos de prisões sendo abertas, quando os servos de Deus louvavam a Deus ali no meio da prisão. Mas e se não fosse aberta? E se eles morressem? E se fossem para o Coliseu? Vamos para o Coliseu. Vamos para a prisão. Vamos para onde Deus nos colocar. Vamos para a casa de Labão. Vamos. Mas ali são 20 anos, só engano, só usurpação. Tá bom? Como nós cantamos no Adonolam, Adonai li, loirá, o Senhor é comigo, não temerei. Por isso Paulo, na prisão, ele escreve, tudo posso naquele que fortalece. Irmãos, quando se diz tudo posso naquele que me fortalece, não é só quando as coisas vão bem, porque quando as coisas vão bem, a nossa tendência é o contrário, não deveria ser assim, mas infelizmente é até esquecermos de Deus, está errado isso. Mas quando se diz tudo posso naquele que me fortalece, é tudo, é qualquer coisa. Vai dar certo? Vai dar errado? Glória a Deus também. Como disse Jó, Adonai Natan, Adonai Lakar, Baruch Hashem Adonai, o Senhor dá, e o Senhor tira. Bendito o nome do Senhor. A esposa diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Falas como louca, mulher. Se aceitamos de Deus as coisas boas, também não vamos aceitar as coisas que não são boas? Mas eu quero voltar aqui a Paulo, em Filipenses 4. E eu já vou encerrando com esse texto. Eu disse que vocês precisavam ter um pouquinho de paciência, porque nós íamos chegar em tudo posso naquele que me fortalece. Bom, nós chegamos. Estamos aqui em Filipenses 4. Lembrando que a epístola de Paulo aos Filipenses foi escrita na prisão. Estava no escritório com ar-condicionado tomando um cafezinho. Foi na prisão, na masmorra. E não tinha os hipócritas da ONU para ir lá visitá-lo. Não tinha a Cruz Vermelha, não tinha nada. Filipenses capítulo 4, versículo 10, a partir do versículo 10... Alegrei-me sobremaneira, porque agora, mais uma vez, renovaste ao meu favor o vosso cuidado. Ele está escrevendo em agradecimento a pessoas que haviam ajudado, estavam ajudando financeiramente. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Mandastes mais dinheiro, mais uma tzedaká. Obrigado, Baruch Hashem, muito bom, todarabá. O qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Isso é muito bom. Está dizendo que dinheiro não é bom. Ninguém diz que saúde não é bom. Que dinheiro não é bom. Que estar bem, passar bem, ter as coisas boas não seja bom. Ótimo, isso faz parte. Mas na vida de Jacob, O sofrimento na casa de Lavão também fez parte. A vida de Paulo, a prisão, também fez parte. Ele não estava sendo preso por ter feito algo errado. E nós pensamos o que faz parte em nossas vidas, que não é necessariamente consequência de nosso pecado, mas que são situações adversas, hostis de sofrimento, no qual Deus nos põe para o nosso bem e com as quais nós temos que lidar. Digo isto, diz Paulo, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o ponto, irmãos. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na prisão, no leito do hospital, na fila do desemprego, os problemas domésticos, familiares, na conta bancária, indo de vermelha para roxa. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. As situações não são como eu gostaria que fossem. Não são. Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Imagine. Além da lista que Paulo nos relata sobre os seus sofrimentos, imagine agora um homem contente passando por aquilo. E essa é a loucura do Evangelho. Imagine Jacó trabalhando ali de noite na geada, de dia no sol, sendo injustiçado 10 vezes, mudasse o meu salário, assumindo a responsabilidade por coisas que eram furtadas, que ele nem tinha como controlar. E sempre contente. Sempre dando glória a Deus. Não contente porque as coisas vão bem. Contente porque Deus está comigo mesmo quando as coisas não vão bem. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Você é maravilhoso. Você é muito bom. As pessoas gostam muito de você. Você é horrível. Ninguém te tolera. Ninguém gosta de você. Paulo dizia, tanto faz. Tanto faz. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. Está chegando o grande apóstolo Paulo. Está vindo aquele Paulo ali, vamos tirar a roupa dele e dar 39 chibatadas nele. Tudo bem. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em todas as circunstâncias, de tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência. A experiência, a tribulação produz muita tribulação, nós ficamos experientes. E muita experiência produz esperança, que a esperança não nos confunde. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Agora vem, tudo posso naquele que me fortalece. Você entende? Eu posso, tudo posso naquele que me fortalece? Sim, tudo posso. Em toda e qualquer situação, tudo posso. Estando humilhado ou estando honrado, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto. De tudo, em todas as circunstâncias, tudo posso naquele que me fortalece. Tanto de fartura como de fome. É fácil dizer tudo posso naquele que me fortalece na fartura, mas e na fome? É fácil dizer tudo posso naquele que me fortalece na honra. Mas e na humilhação? Na abundância? Mas e na escassez? Tudo posso naquele que me fortalece. Lutas por fora, temores por dentro. Tudo posso naquele que me fortalece. Itkadal, vitkadash, shmerabah. בעלמד יברח ירותיו ימליך מלכותי ויצמח פורקנה ויקרב ישוע משיחי. וחי אחון ובמכון ובחי ידי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amen.